Muito bem, voltamos com mais um episódio do Enfim Cinema. Eu sou o Lucas Monteiro e, ouvinte, eu quero começar pedindo desculpa para você, porque esse episódio era para ter saído faz um tempo já, a gente sabe. Eu e o João prometemos ali sair na semana do lançamento do filme. Acabou que, enfim, a vida rolou, né? O Brasil quase sofreu um golpe, então tudo aconteceu. Então a gente acabou deixando passar toda essa questão, mas estamos aqui finalmente para falar dessa epopeia, desse filme que demorou 13 anos para ser feito, desse magnânimo filme que James Cameron disse que ia ser a melhor coisa que a gente ia ver nas telas, e a gente vai descobrir logo logo o que a gente acha. Antes de mais nada, eu quero dizer que a gente tem integrante novo neste podcast, e que é quem vai gravar comigo aqui o episódio de hoje, é este lindo, maravilhoso Jean Cravo. Salva de palmas pra você, Jean Cravo.
Salve, salve, queridos ouvintes. É uma satisfação imensa estar gravando com vocês. Gostaria de dizer, antes de tudo, que fui ver o filme com o Lucas também. Eu e o Lucas já somos amigos há uns bons anos, quase 10 anos, né? Já trabalhamos antes em outro podcast também da Ponto, né? Que foi o Que Fita Podcast, ele teve uma temporada. E foi um prazer gigantesco ter produzido esse podcast com a Ponto. E tô muito feliz de estar participando aqui pra poder falar mais de cinema, né? É, eu me apresentando, eu trabalho com audiovisual, trabalho com fotografia, né, em comunicação no geral, né, formação base é das ciências sociais, então esperem por conceitos antropológicos e reflexões sociais e culturais malucas em cima de Avatar aqui, porque tem bastante, e fomos ver um filme juntos também, foi muito bacana, então bora pro episódio!
É isso que a gente tem pra oferecer aqui, reflexão e rabugentice, da minha parte mais especificamente.
Ah, também tem bastante, e piadas ruins também.
Exato, exatamente. É, antes de mais nada, o João não saiu do podcast, tá? Ele tá, enfim, na correria dele ali da faculdade e tudo mais. Ele faz Universidade de Brasília, né? A gente sabe que, enfim, universidade pública é aquela coisa. Mas, em todo caso, o Jean entrou aqui pra complementar a experiência de vocês e a nossa também, enquanto podcasters, né? Porque eu certeza que é uma boa adição pra equipe. Bom, bora lá, eu vou dar uma sinopse básica do filme e a gente já fala mais sobre. Após formar uma família, Jake Sully e Neytiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge. E Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos. Pela sinopse básica, você já percebe que o filme aparenta trazer um ar de novidade, apesar da coisa de uma ameaça antiga. Eu não quero começar esse episódio falando mal do filme. Eu quero começar esse episódio falando bem. Então, vamos tirar logo da nossa frente, Gia, toda a questão tecnológica que envolve Avatar, para depois a gente cair nesse meandro da história. O filme é tudo aquilo que o James Cameron prometeu visualmente, e de conceitos tecnológicos, e de revolução lá da computação gráfica no cinema e tudo mais? Sim, é lindo, é maravilhoso. É uma coisa que você fica impressionado, enche os seus olhos. Eu com o João já falamos no episódio anterior sobre Avatar, sobre o primeiro Avatar, que é uma criação de universo fantástica que o James Cameron fez, e é uma coisa que a gente não tem visto muito no cinema, que é a criação de universos. E aqui ele dá seguimento nessa coisa toda, a gente explora regiões a mais de Pandora, você fica embasbacado com a beleza daquilo, com como ele desenvolve aquele planeta e tudo mais, e você esquece completamente que você está vendo um filme sobre seres gigantes azuis e tudo mais, e você passa a crer que aquelas criaturas existem. Então eu acho que nesse ponto, tudo que o James Cameron prometeu, ele entregou. Não sei, você concorda, Gia?
Então, eu acho que o James Cameron, ele é muito ousado na proposta dele, né? Eu acho que ele manteve a temática muito, muito semelhante ao primeiro Avatar. É o ponto mais importante do filme, né? Que eu acho que é a temática dele, essa discussão toda que ele traz, essa temática ambiental. Acho que na antropologia, se um antropólogo estivesse ouvindo aqui, ele usaria a palavra antropoceno. O que é isso? É um conceito que diz que o ser humano, hoje em dia, tem o poder de destruir o próprio planeta, e assim o faz, né? A espécie humana hoje destrói o próprio planeta, destrói o próprio ambiente, e ele coloca no Avatar um modo de vida, uma sociedade que vive de forma contrária, né? Que não vive de forma destrutiva, que vive de forma integrada com o planeta, de forma integrada com a natureza, tal qual um paralelo com povos indígenas, né? Acho que essa é a grande inspiração do James Cameron para o filme, né? Essa inspiração de povos originários, de integração com a floresta, E agora, essa integração com o mundo dos mares, né? Então, você consegue sentir ali que tem, no primeiro filme, essa visão um pouco meio amazônica, e agora tem um quê de povos polinésios ali. Então, o filme ele tem essa discussão muito presente, né? Quando os humanos voltam e invadem Pandora novamente, falam que eles estão ali não só para explorar o planeta, uma analogia à colonização, etc., mas para realmente transformar Pandora numa nova Terra, porque a Terra foi destruída, né? Já não existem mais recursos, já não existem mais formas de viver na Terra como ela foi explorada à exaustão, né? Então os seres humanos estão se migrando e trazendo toda a estrutura para o planeta novo, mas sem mudar nada, né? É a mesma lógica de destruição, de uso de recursos do planeta até a exaustão para viver ali dentro, né? E os protagonistas, né? O povo Na'vi tem esse choque, né? Esse modo de vida contrastante, e a guerra do filme é essa, né? São modos de vida distintos, né? Como se fosse uma luta entre garimpeiros e indígenas, né? Acho que esse é o grande plot do filme, que faz com que ele tenha tanta relevância, né? A temática dele, acho que isso é o mais vital do filme.
Eu concordo com você, mas eu acho que o filme ele falha nesse sentido, porque ele não aprofunda nenhuma das suas discussões. Ele te dá o conceito, ele te dá o pensamento, a base para você pensar aquilo, mas ele mesmo não está muito interessado em discutir todas essas situações, porque ele está meio que preso numa história de vingança, e eu acho que fica meio bobo essa questão. O James Cameron, ele é arrogante no sentido de dizer, ah, isso que você vai ver vai ser uma das maiores experiências de cinema que você já viu. Mas isso fica muito restrito à questão gráfica, não à questão de roteiro. O filme, ele é muito grande, né? Ele tem 3 horas e 10, e o desenvolvimento, o que que ele desenvolve de discussão, não é tão interessante de você ver, porque é um repeteco do primeiro filme, basicamente. Acho que é a primeira vez na história que eu vejo um conceito de uma continuação que já é um soft reboot, basicamente, porque tá contando a mesma história de novo. Confesso que eu fiquei decepcionado nesse sentido, porque eu esperava muito mais. A questão de dos humanos voltarem e falarem, não, a gente vai morar em Pandora agora, não tem mais aquela questão de estar procurando o Nobitânion. Acho bem legal a questão da caça lá, que eles têm toda aquela coisa da caça-baleia. Também acho legal, mas não aprofundo em nada naquilo. E isso me desagrada no filme, porque tem todos esses conceitos. Tem a questão de família também, que ele não aborda direito. A relação pai-filho, que ele tem ali um conflito com um dos filhos que é mais rebelde, o outro que é mais certinho, estava meio que predestinado a assumir o lugar do Jake em algum momento. Então, eu sinto que faltou enxugar um pouco o filme e amarrar ele direito, amarrar as pontas. Porque ele se preocupa tanto em trazer de volta personagens do primeiro filme, que, sei lá por que motivos, o James Cameron tomou essa decisão. Ele traz de volta o mesmo vilão, que é o Coronel, lá, não vou lembrar mais o nome dele, porque, enfim, a vida é assim, já faz tempo que eu assisti esse filme. E fica essa jornada, ele só dá uma nova skin pro Coronel, que agora ele é um avatar também, para ele caçar o Jake novamente pela insubordinação que rolou. Eu sei lá, me parecem decisões muito estranhas, porque se passou tanto tempo entre o primeiro e o segundo que rolou a necessidade de você apresentar tudo de novo. Tanto é que o filme ele passa ali 40 minutos, uma hora, só dedicado à introdução. Não é a desenvolvimento de história, é só tipo, conheça a Pandora de novo, conheça a ameaça do povo do céu de novo, lembre quem é o vilão, e quem não assistiu o primeiro filme, você vai saber quem é o vilão. Então não tem bem essa coisa de continuidade, e daí quando eles são obrigados a se refugiar com o povo da água, começa tudo de novo do que o Jake viveu no primeiro filme, dele se readaptando, conhecendo um novo povo, aprendendo como funciona aquela sociedade e como ele se adapta aos animais, como ele pratica montaria e tal. Então, assim, essa questão de ser um repeteco me incomoda bastante.
E não só um repeteco, né? Mas um uso de uma fórmula, assim, de filme adolescente, né? Com introdução de romances, uso também de uma fórmula de filme de ação, desse antagonismo entre vilão e família, essa ameaça externa vindo atacar o povo, sabe? É tudo muito, muito clichê, assim, sabe? É, o filme ele tem uma proposta com potencial muito grande, mas que também é a mesma proposta do filme anterior, e na execução eu concordo muito que ele se perde, né? Ele deixa de lado os povos, né, que o Jake faz parte, né? Tanto que o Jake foge do povo da floresta que ele vive para viver com o povo da água, e o povo da água aos poucos vai perdendo o espaço, né? Eles não aparecem mais, né? Ele se preocupou muito pouco em apresentar esse novo mundo, no sentido, assim, daquela cultura, né? Mostra muito o visual, como é o mundo da água, os animais, etc. Volta pro combate em uma coisa muito focada na família Sully, né? E fica de volta uma questão muito da guerra, assim, sabe? Dessa perseguição do antigo vilão, do antigo protagonista, sem muita novidade. Esquece todo o plano de fundo do filme, né? Fica tudo muito em segundo plano, para uma disputa antiga, né? Tipo, ah, você sequestrou minha filha, ah, você sequestrou meu filho, e fica esse embate revanchista, de vingança, que é cheio de furo de roteiro, cheio de narrativa, simplesmente no meio da guerra, no final do filme, se esquecem de todo mundo que tá ali lutando na guerra para focar ali no protagonista, e fica essa coisa, ué, o que tá acontecendo? Cadê o resto da guerra? Tá só esses dois? E você se pergunta, e o povo da floresta, cadê? Foi todo mundo abandonado pelo Jake, que era o comandante das tropas. Abandonou todo mundo, eles saem sem muito porquê, sem muito desenvolvimento.
Fora uma questão muito importante, você falou que foca bastante na família Sully, e que mais uma vez tem aquele problema meio recorrente, que enfim, já foi a temática do primeiro filme, que é, veio uma pessoa branca, que beleza, tá lá num corpo de um avatar, pra salvar uma tribo da ameaça das pessoas brancas. E daí, nesse segundo filme, continua essa mesma questão. É o Jake que vai salvar de novo agora o povo da água, e não o povo da floresta e tal, das pessoas brancas novamente. Então, pô, que espécie de história você tá querendo contar, James Cameron? Você acha que o povo de Pandora não sabe se defender sozinho sem o Jake? Ou algo do gênero.
Como se não fosse ele próprio também a causa do problema, né? Quando isso fica bem claro quando ele chega no povo da água e traz a guerra ali pra eles, né? Eles estão vivendo de uma forma pacífica, a guerra não chegou neles. Inclusive, eles resistem de aceitar a família ali pensando, não, vocês virem pra cá, vocês vão trazer a guerra pra gente. E é o que de fato acontece, né? Ele chega lá, até consegue se integrar, a família toda consegue se integrar ali também naquela cultura nova, né? Mas a guerra chega, né? Não chega só para aquela ilha, mas para todo o arquipélago que eles vivem, né? Um personagem importante nessa discussão também, que a gente não tratou também, é aquele rapazinho Rastafari, loiro dos dreads, né? Que era um humano que vivia como os Na'vi, né? Foi criado com a família do Jake, né? Criado com a família Sully. E foi capturado, né? pelo povo do céu, né? Que a priori oferece uma resistência, né? Que não quer colaborar, fala, ah, me mata, mas eu não vou ajudar. Se coloca como um selvagem ali frente ao povo do céu, não quer colaborar de forma alguma. Mas aos poucos começa a jogar o jogo dos humanos, né? Começa a colaborar com as investigações, começa a colaborar com as traduções, com as incursões, com a domada de animais, né? Com aquele dragão deles lá. Quando o espectador menos espera, ele já tá muito mais colaborando com os humanos, né, do que com o povo que criou ele, né? Fica essa coisa meio dual, né, dele teoricamente fazer o que faz por obrigação, por não ter opção, porque ele tá preso ali, mas o tempo todo ele colabora com isso, né? Ele colabora com os humanos. De fato, chega nesse novo contexto de Pandora, né? Junto a um povo que tava passando batido na guerra, né? Que, aliás, é uma coisa que não faz tanto sentido, porque se o povo do céu invadiu Pandora, como assim o povo da água passou ileso esse tempo todo, sabe? Da forma com que é mostrada a invasão, é uma coisa muito, muito pesada, assim, sabe? São naves chegando, tá como se fossem cometas chegando do céu mesmo, causando uma destruição gigante, e o povo da água passa completamente alheio. É uma coisa que tem muita lógica, né? Se esperar só da família Sullivan chegar lá, só da família Sully chegar lá, e aí só então a guerra chegar até eles, né?
Esse personagem que o Gia acabou de falar, que é o rebelde de Rastafari e tal, ele é o personagem Spider, interpretado pelo Jake Champion. E realmente tem toda essa questão. Beleza, eles chegam até o povo da água, depois, né, fugindo da guerra que ia acontecer com o povo da floresta, e você percebe que meio que, como assim? o povo da água nem sequer estava sabendo da treta que estava rolando lá longe, não imaginou que em algum momento pudesse chegar até eles, né? Porque não é, a princípio, os humanos não foram para Pandora querendo uma guerra com os Na'vi, né? Eles foram para buscar recursos e agora para realmente colonizar o planeta, e isso fica meio que tipo, ah, como assim? São nativos de lá e não se prepararam para esse momento, não pensaram, não refletiram sobre esse momento. Vamos, falando um pouco da família, eu gosto bastante de como a família cresceu, gosto dos filhos do Jake, acho que ele tem muito filho, meio que falta uma TV ali em Pandora. tem a personagem só que me intriga, que é a da Kiri, que é a personagem da Sigourney Weaver, que, enfim, sim, a Sigourney Weaver está de volta nesse filme, só que agora ela interpreta uma das filhas do Jake, e essa filha do Jake, por alguma razão, ela tem uma conexão com a personagem da Sigourney Weaver do filme 1, que era a Doutora Grace, que ela acaba morrendo e tal, e o avatar dela fica lá. A gente não sabe como o avatar dela engravidou e pariu a Kiri, que daí o Jake acabou adotando, porque senão ela não ia ter uma família. E daí ela parece que tem uma conexão muito maior com a própria Pandora, ela se conecta de um jeito diferente e tudo mais. Isso me intrigou e ficou um mistério mal resolvido, né? Ficou resolvido pro próximo filme. Não gosto, como a gente já falou um pouquinho disso, mas eu não gosto como o filme trata o povo da água, né? Eles chegam lá, a personagem da Kate Winslet, uma das líderes lá do povo da água, não gosta muito que o povo da floresta chegue e fica meio com o pé atrás. E o James Cameron teve a arrogância de falar que a personagem da Kate Winslet era ele disse algo como ela é a feminista de verdade, sabe? E isso fica meio... Daí você vê a participação dela no filme, que é ridícula. Você fica, meu Deus, por que ele falou uma coisa dessa? E daí ele ficou fazendo uma propaganda esquisita, tipo, ah, não, ela fez a cena mais longa embaixo da água da história, que eu acho que ela ficou 7 minutos sem respirar, alguma coisa assim, e ela vai botar pra quebrar e tal, daí você vê, beleza, você vai com hype, né, esperando, pô, Kate Winslet, uma puta atriz. Chega lá, ela tem aquela participação um tanto quanto ridícula e bem resmungona, e pra depois também, ela, com todo o povo dela, ser esquecida na luta final. É um tratamento muito esquisito de personagem, que eu não sei se isso acabou sendo problema de edição ou acabou sendo problema de roteiro. Eu creio que é mais de roteiro do que de edição.
Eu acho que é bem mais de roteiro, porque, assim, a personagem, ela se posiciona, né? Ela coloca a visão dela, não, eles vão trazer a guerra pra gente, e o tempo todo ela tá certa, né? Tudo que ela diz que vai acontecer, acontece, mas todas as opiniões que ela coloca simplesmente não são respeitadas, né? Ela falava, ah, melhor eles não ficarem aqui, aí o marido dela fala, não, eles vão ficar. Aí todo mundo tem que aceitar. As decisões dela não são aceitas. Ela é mais prejudicada, né? Ela perde a baleia dela. Como é o nome da baleia mesmo, Lucas?
Pior que eu não lembro. Tô aqui quebrando a cabeça pra lembrar e não tô conseguindo.
Enfim, ela perde a baleia dela. Ela é super prejudicada, né? Ela passa por uma dor horrível. Ela perdeu o animal espiritual dela, tal como ela perdeu um filho, né? Enquanto o resto da família passa ileso. Né? E a opinião dela é sempre desrespeitada, assim, né? Então, me passa a questão de roteiro mesmo, né? Ela tem tempo de tela, ela é uma guerreira, mas não aparece lutando, né? Fica uma coisa muito... muita promessa para pouca entrega.
Exato. E até a própria personagem da Neytiri também, que no primeiro filme tinha um dos maiores destaques, ela era quase co-protagonista junto com o Jake, aqui nesse filme ela é totalmente esquecida. O papel dela é minúsculo, ela tem ali uma participação mais efetiva mais pro final, na luta final, mas não compensa também. Eu acho, ela é a minha personagem favorita dessa franquia, eu gosto bastante da Neytiri, de como ela é guerreira, de como ela se impõe enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto guerreira e tal, eu acho muito da hora, e achei um erro deixar ela de escanteio na maior parte do filme. Vamos dar uma pausa para os nossos intervalos comerciais aqui, nossos reclames. Recadinho de sempre, ouvinte, se você quer que o Enfim Cinema continue, agora com gente nova aqui nessa equipe, considera se tornar um apoiador. Vai em apoia.se/.mp3podcast e com valores simbólicos, a partir de R$5, um preço de um cafezinho, de uma coca gelada, você ajuda a gente a continuar a fazer essa bagunça aqui. E assina a nossa newsletter também, a Ponto de Referência, ela a cada 15 dias tá aí no seu e-mail, a gente faz uma curadoria muito legal de conteúdo, de podcast para ouvir, de temas para se discutir, e eu acho que vale a pena. Mas é isso, ouve o recado completo e a gente volta já. A Ponta MP3 precisa da sua ajuda, ouvinte, para continuar produzindo conteúdos. Na descrição do episódio, você pode acessar o nosso financiamento coletivo, o apoia.se/pontamp3podcast. E você pode contribuir com valores a partir de R$ 5,00. Para valores mais altos, a produtora disponibiliza recompensas para você. Acessa lá, dá essa moral para a gente em apoia.se/pontamp3podcast. O 3 é em numeral mesmo. Muito bem, voltamos. Gê, eu quero falar de um ponto muito importante com você, que foi um ponto que a gente discutiu quando a gente viu o filme. A duração do filme. O que você achou de 3 horas e 10?
Assim, eu acho que não é necessariamente um problema o filme ser extenso, desde que o tempo dele seja muito bem aproveitado, né? O que eu acho que não foi necessariamente o caso, sabe? Eu acho que ele poderia ter tido 3 horas se ele se dedicasse a mostrar um pouco mais de como era a vida do povo da água. A gente conhecia o povo da floresta, entendia como funcionava aquela vida ali, né? Era uma coisa que, para quem viu o primeiro filme, é uma coisa que já estava mais próxima, mais habituada. Teve essa tentativa de mostrar como é a vida do povo da água, mas ficou uma coisa muito meio de romance adolescente, sabe? Os filhos do Jake, né? Especialmente o filho dele, se apaixonando, daí eles entram em altas enrascadas, tem uma coisa na minha sessão da tarde ali dele caindo na peça que os filhos do chefe armaram pra ele, aí ele fez amizade com um amigo baleia, ficou uma coisa meio Free Willy, né, dele se lascando no fundo do oceano, uma coisa meio Procurando Nemo, que eu achei, poxa, muito bobo, assim, sabe? Tem tanta coisa mais que poderia ser explorado ali pra mostrar, assim, de diferente, sabe? Criar contrastes, criar paralelos, né? De mostrar como é a vida do povo do céu e como é a vida do povo da água ali, sabe? Aprofundar mais essa discussão, assim, dessa integração com a natureza que os povos de Pandora têm, sabe? Mostrar mais a destruição que o povo do céu tava causando. Já que essa proposta do filme, de ter essa discussão ambiental e mostrar que ações que o telespectador pode trazer de lição para si, né, e de reflexão, ficou uma coisa muito boba, né, de romance, ou então de ação de novo na Caça das Baleias, né, acho que ficou uma coisa assim, xoxa mesmo, né, meio, poderia ser melhor aproveitado esse tempo, sabe?
Eu vou dizer, você falou que não teria problema um filme ter 3 horas, contanto que fosse bem aproveitado. Eu sou contra, pra mim não tem que existir filme de 3 horas, eu acho que diretores perderam a mão e diretor não sabe mais fazer filme de 2 horas pra baixo. Eu já reclamei disso no episódio anterior de Avatar, que eu falei, o primeiro filme tem 2 horas e 40, né, já acho puxado. Daí chega nesse aqui, tem 3 horas e 10, e pra ser o repeteco do que eu já vi, pelo amor de Deus, eu fico incrédulo. E daí quando o filme me toma 30, 40 minutos pra me desenvolver a relação de um menino com uma baleia, com a porra do Free Willy, aí eu fico descadeirado das ideias. Eu fico completamente puto com essa situação, porque não era isso que eu queria ver. Não tô pagando caro na porra do Ingrato Cinema pra ver isso.
No fundo a gente pagou pra ver coisa bonita, né? Ficou aquelas imagens lindas do Free Willy no oceano. É, isso sim, realmente foi uma coisa de encher os olhos, assim, mas, poxa, assim, de conteúdo para agregar para uma discussão tão importante que o filme pauta, acho que foi muito tempo perdido e desperdiçado.
Outra coisa, detalhe importante, que a gente não comentou ainda, é que o James Cameron foi aquele responsável pela revolução 3D, né? Aquela coisa, o 3D vai salvar o cinema, blá blá blá. A gente não assistiu esse filme em 3D, a gente assistiu em 2D.
Graças
mesmo.
A Deus.
E devo dizer que eu não senti falta nenhuma também.
Não, nenhuma. Aliás, eu vi um review do Gaveta, né? Logo quando lançou o filme. E ele pontuou essa questão do 3D, que o óculos escurece muito a tela, né? Não sei nem especialista pra comentar isso. Qualquer pessoa que vê o filme com 3D, quando levanta um pouquinho o óculos pra olhar a tela, ele fala, caramba, o filme é muito mais brilhoso, muito mais iluminado e colorido sem o óculos do que com o óculos, né? A gente vendo no 2D, eu pelo menos não senti nenhuma falta de profundidade, né, de imagem, né? As imagens tinham muito, muito desfoque do fundo para mostrar bem os protagonistas, tudo tinha muita profundidade para ver os contextos, né, para ver a linha do horizonte, para ver as montanhas de cima. Não era uma imagem chapada que precisasse de um 3D para ter noção de espacialidade, sabe? Vendo no 2D, tava plenamente agradável, sabe? A imagem tava confortável, tava muito bonito. Eu imagino que tenha sido melhor ver em 2D do que em 3D, para essa questão de estética, de ver o filme mais iluminado, mais brilhoso, sabe? Aquela imagem que enche os olhos com pequenos detalhes que o 3D parece que complica, né? Porque na prática, você já tá com um óculos. A grande maioria das pessoas hoje em dia usa óculos. Você bota um óculos em cima do óculos e fica super desconfortável. Às vezes o óculos tá sujo, tá arriscado. E você fica todo preocupado. Será que o óculos tá sujo? Deixa eu limpar o óculos. Aí você suja mais ainda. Aí que você não consegue ver com nitidez o filme. Eu acho que o 3D podia ir embora. Já deu, assim, sabe? Foi muito revolucionário quando ele chegou com o primeiro Avatar. Eu vi no cinema o Avatar em 3D. Achei, assim, magnífico. Mas acho que a evolução nas câmeras do cinema, conseguiram suprir essa dificuldade, nessa, não vou nem dizer limitação de passar profundidade na imagem, né? Acho que o que Hollywood hoje entrega em termos de qualidade de imagem já dispensa o 3D, assim, sabe? Acho que foi mais uma grande promessa, assim, que vai ser uma questão revolucionária de imagem novamente, com Avatar 2. E eu não vi, sinceramente, não vi muita diferença do que foi o primeiro Avatar, não, em termos de imagem, não foi os recursos 3D que fizeram grande diferença nesse caso, não. Acho que não fez, na verdade.
Eu fiquei feliz que o filme, ele é um filme muito claro, você enxerga tudo que tá na tela, é bem iluminado e tal, então, nesse ponto, se botasse um 3D ali, eu tenho a sensação de que ficaria escuro, realmente. Então, pra gente, não fez falta nenhuma o 3D. Rolou toda aquela histeria coletiva um pouquinho antes do filme estrear, de, tipo, quando as turmas que vê em cabine e tal, vê antes, tava assistindo já soltando uns reviews, as turmas já ficou, e aí, tem 3D sem óculos? A gente já chegou nesse ponto aí que o James Cameron prometeu. Não, gente, calma, não existe 3D sem óculos, essa tecnologia não chegou ainda, não é o James Cameron que vai reinventar a roda aí e tal, então sossega, se Avatar ainda tiver encartado, sua cidade é com óculos, desencana, 3D sem óculos não existe, e enfim, se você quer ver com 3D também vai, eu imagino que deve ser uma experiência, uma outra experiência à parte até, mas eu também, como uso óculos, é uma experiência que eu não quero passar, eu sempre evito o filme 3D por conta disso, mas é aquela coisa, acaba entrando no passo da questão tecnológica que o James Cameron tanto pregou na sua campanha aí durante esses 13 anos, né? Muita gente falou, esses bichão azul aí, eles são igual Thanos, né? Daí ele tem entrevistas dele falando, não são igual Thanos, não é incomparável. E realmente, não é realmente comparável, porque o Thanos é um personagem todo digital, enquanto ali é um planeta inteiro digital e tudo mais, e você compra, né, o peso daqueles personagens. Então, é um trabalho bem, bem melhor executado. Ok, a minha opinião é enviesada porque eu odeio super-herói hoje em dia? É enviesado porque eu odeio super-herói hoje em dia. Mas eu vou dar esse desconto pra ele. Pensando agora num saldo total do filme, olhando a carreira do James Cameron, uma pessoa que fez Titanic, que fez o primeiro Avatar, que fez o Exterminador do Futuro 1 e 2, fez Alien, fez True Lies, tudo mais, acho que ele erra, narrativamente falando, acho que ele dá esse passo em falso aí de, primeiro, fazer um soft reboot do próprio filme e reutilizar o mesmo vilão, que inclusive não termina a história dele nesse filme, ele vai ser o vilão do terceiro Avatar, então é complexo já essa situação, e de não usar direito essas 3 horas e 10 para realmente mergulhar em Pandora, usando o trocadilho com o povo da água, de explorar direito os seus personagens, as dinâmicas familiares, todo aquele mundo de uma maneira mais interessante, e acho que ele é um passo que ele não devia ter cometido, porque se o primeiro Avatar era uma aposta, era um filme que, beleza, ninguém sabia onde ia dar, e é a maior bilheteria de todos os tempos, Avatar 2, não, já é algo concreto e já tem um terceiro filme anunciado com data pra sair, que acho que é 2024 e tal. E ele vai ter que melhorar essa história, né? O filme ele não vai ter que ser galgado todo em tecnologia, porque isso não vai segurar. Tanto narrativamente falando, quanto bilheteria. Pelo menos eu acredito, apesar do segundo filme tá fazendo um caminhão de dinheiro e tá caminhando para bater 2 bilhões de dólares aí arrecadados. Não sei, é o que eu penso pelo menos.
É, realmente Avatar 2, ele consegue ser impecável tecnologicamente, assim, ele é muito lindo, muito, muito, muito bonito, assim, sabe? Você realmente imerge dentro daquele universo, assim. É diferente você ver um filme de animação, assim, que você vai lá pensando, não, é um filme de desenho, filme de animação e tal, que até liga um outro tipo de suspensão de descrença na sua cabeça. Ali você realmente, tipo, vê as cenas filmadas como se fosse um bioma vivo, real, que existe, mas isso não carrega o filme, sabe? Eu realmente acho que o filme, ele não agrega, sabe? Ele é a mesma coisa do primeiro, o mesmo vilão, o mesmo protagonista, muda um pouco a paleta de cores, não pauta realmente, não aprofunda a discussão que ele se propõe, assim, sabe? Traz muito pouca coisa de novo, e eu me pergunto, assim, se o 2 já não trouxe muita novidade, o que que o 3 vai trazer? Vai trazer um outro clone do vilão antigo? É, vão fazer clones de outras pessoas em modo Avatar, o Avatar vai mudar de cor. É isso que vai ser, assim. É, para mim me falta substância no conteúdo do filme, assim, sabe? É, a temática é importante, o visual é muito bonito, mas a narrativa não traz grandes reflexões que sejam realmente novas, assim, sabe?
Fora toda aquela questão que a gente falou do menino Spider lá, de ele ser rebelde e tudo mais, e ele ser um filho do vilão, do coronel, mas o coronel fica com aquela, você não é meu filho, não sei o quê, trata o moleque mal o filme inteiro e tal, e por um final o moleque salvar ele? Ah, francamente, não.
Nossa, aquele vídeo que eu fiquei indignado, indignado, indignado. Tipo, o pai dele, né? O pai dele, entre aspas, né? Que ele conheceu tem 2 semanas, né? Ao contrário do povo que criou ele a vida inteira, faz tudo que ele discorda, faz tudo que ele acha totalmente errado, né? Promove atrocidades, destrói o ambiente, destrói pessoas, mata um monte de gente, promove uma guerra contra tudo e todos, vem como a maior ameaça do planeta. Né, novamente, para no final das contas o cara tá praticamente morto, afogado, badalho, não sei como que ele consegue ficar afogado tanto tempo e ficar vivo, né, para no fundo, para depois ele ir lá e resgatar ele. Tipo, é muita conivência com o que ele acha de errado.
Tudo bem, a gente pode pensar, dar um desconto porque é moleque, né? Um molecão lá fazendo, pensando, se identificando finalmente com alguém, né? Porque ele não é, ele é um ser humano, ele não é um navio, né? Mas o pai dele virou um navio agora também. O pai dele não tem mais o corpo físico de ser humano, a consciência dele tá num avatar. Mas não justifica, eu acho que não justifica, até porque ele não cresceu com o coronel, em nenhuma maneira, ele não é mencionado no primeiro filme, não tem menor cheiro desse coronel ter engravidado alguém e tudo mais. Então é mais uma coisa mal explicada e que vai ser desenvolvida no terceiro filme. Tudo vai ser desenvolvido no terceiro filme, né? Mas enfim. Eu acho que pra gente caminhar pro final aqui, Jean, Avatar, O Caminho da Água, é um espetáculo visual. Realmente, é lindo de ver, preenche a tela, veja na maior tela possível. Quer ver em 3D, veja em 3D. Não quer ver, não vê em 3D, mas e vai ser bonito, igualmente bonito. Mas vá com a consciência de que não é uma grande história que você vai ver. Não vai ver aquele belo desenvolvimento, aquela coisa toda que você espera de um filme que tem tanta propaganda, tanto marketing em cima. Foi um orçamento gigantesco, 250 milhões de dólares para produzir filme, então ele precisa se pagar de alguma maneira, fora o marketing, fora a campanha de marketing. Então, assim, vale pelo visual, não vale pela história. Eu, se fosse para dar uma nota para Avatar, O Caminho da Água, eu daria uma nota 6. E olha lá ainda, tô sendo generoso, eu acho.
É, eu daria um ponto extra aí pela temática, que eu acho realmente relevante, mas em termos narrativos, roteiro e novidades, nota 7.
É isso, é isso. Então, a gente vai ficando por aqui. O IFI Cinema está de volta toda semana no seu aplicativo de podcast favorito. Jean, muito obrigado por estar aqui comigo, por aceitar o convite e integrar aqui a nossa equipe agora do Enfim Cinema. Espero que você curta, que você veja mais filmes também com a gente aqui agora. E utilize bem o nosso espaço aqui para a gente trazer sempre discussões interessantes para o nosso ouvinte.
Eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi uma satisfação gigantesca poder participar do podcast de cinema, né? Poder voltar a falar de cultura e falar de audiovisual, poder falar do que está acontecendo no mundo das salas grandes, né? Uma satisfação gigantesca. E agradeço aos ouvintes também que foram para ouvir a gente. E, bom, para mais podcasts, né? Por mais episódios.
É isso aí, já tem mais. Assina a gente no seu aplicativo de podcast favorito, avalia se ele tiver um sistema de avaliação, dá estrelinha aí, a gente merece, vai. E apoia, apoia.se/.mp3podcast para você contribuir para que o nosso trabalho continue existindo aqui. É isso, até semana que vem.
Valeu!
.mp3, produtora de podcasts.